Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Eles vão quando dolho, baby, eu não minto.
Na Mim Fala Verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui que a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Para que não noticiemos, não deixe de acontecer.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 27 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. Tudo aposto para a feira de doação de sangue que vai decorrer nos 5 municípios de Namibe a partir desta sexta-feira.
O Tomba também poderá dirigir-se ao pavilhão multiuso.
Lar Amanhecer da Esperança procura financiamento para investir na agricultura e informação técnica profissional.
Estamos a pensar agora em investir na agricultura.
No Namibe, consumo de drogas.
65 de tráfico e 35 de consumo.
Instituto de Investigação Veterinária do Namibe doa mais de 7 toneladas de feno ao Cunene.
Doa ao governo do Cunene 38 rolos de feno.
Angola, sindicalistas detidos após greve no Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, Coríntios Miguel, garante que estão reunidas as condições técnicas, humanas e logísticas para o êxito da Feira de Doação de Sangue. O certame acontece amanhã, sexta-feira e sábado, no pavilhão desportivo Welvita Mirabilis.
Felizmente, tanto condições técnicas, logísticas e humanas estão criadas. A partir das 8 horas, para quem vive em Moçambique, pode dirigir-se no pavilhão multiuso, sexta-feira e sábado, ou para quem está nos demais municípios, com exceção do Tomba, o Tomba também poderá dirigir-se ao pavilhão multiuso daquele município. Para o município de Virei, Ibala e Camucuio, as pessoas podem dirigir-se nos respectivos hospitais municipais.
Tudo preparado para a realização da feira de doação de sangue a partir desta sexta-feira até sábado em todos os municípios da província. A direção do LAR, Amanhecer na Esperança, necessita de financiamento para implementar projetos de fomento de agricultura e formação técnico-profissional das crianças internadas naquela instituição. O mentor do projeto, Padre Abel Calanja, disse que o governo da província está receptivo à iniciativa.
Estamos a pensar agora em investir na agricultura, porque é a base de sustentação dos meninos. Graças a Deus o governo já abriu as mãos nesse sentido e nós queremos investir. Estamos à procura de financiamentos para este fim, não é, da agrário, e estamos em contato com as entidades que estão a financiar esses projetos e não tem sido fácil, esperamos que abram as portas. E depois também artes e ofícios, uma escola profissional onde nós queremos montar 6 salas de aula para a teoria e depois para alguns pavilhões para que ela saiba carpintaria, serralharia, mecânica, eletricidade. De tal maneira que o menino sai aqui bem formado, ele vai para a sociedade, encontra logo o mundo do emprego.
Padre Abel Calanja, responsável do LAR Amanhecer da Esperança, quer financiamento para investir na formação técnico-profissional da criação interna daquela instituição e na agricultura. 148 cidadãos foram detidos desde o transato como presumíveis traficantes e consumidores de drogas, bem como a apreensão de mais de 100 kg desse produto. A informação foi revelada à Rádio Pública pelo chefe do Departamento de Combate ao Narcotráfico, Fernando Langes Nunamide.
Nós, durante o período 26 do ano passado até hoje, tivemos a ocorrência de 100 casos, um destes 65 de tráfico e 35 de consumo. Imaginemos lá, sendo esse dos 60 de cannabis, 2 de cocaína, 1 de crack. Destes, temos 148 detidos. Deste detido, temos ainda aqui 37 femininas e 67 masculinas.
E mais de 40 pessoas foram diagnosticadas com perturbações mentais por consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas pesadas de janeiro a junho do ano em curso em Moçambique, província do Namibe. Estes dados fornecidos pela Delegação Municipal da Saúde foram avançados pelo representante do Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, Flávio Samandolo.
Dados da Direção Municipal da Saúde relativamente ao Programa Municipal de Saúde Mental, praticamente mais de 40 pessoas foram diagnosticadas com transtorno de uso de bebidas alcoólicas e outras drogas. Isso contando de janeiro até este mês de junho. Nós lidamos com isso quase diariamente. Infelizmente, já é um dado que nos preocupa. Mais de 40 pessoas, de certa forma, foram diagnosticadas com esse tipo de transtorno.
Consumo de drogas preocupa autoridades sanitárias e policiais no Namibe. Feno produzido no município da Bibala, província do Namibe, já chegou a criadores de gado do Cunene. Edson Fela.
O Instituto de Investigação Veterinária doou ao governo do Cunene 38 rolos de feno que correspondem a 7,4 toneladas, com cerca de 200 quilos cada. O feno que é a alimentação do gado bovino, produzido na estação Zootecnia da Cacanda, situado no município da Bibala, província do Namibe, está adstrito à estrutura orgânica do sétimo e é tutelado pelo Ministério da Agricultura e Florestas. Segundo a Rádio Pública de Angola, que testemunhou a entrega, o ato foi orientado pelo Secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, Castro Camarada, que fez a entrega formal ao vice-governador do Cunene para o setor político, econômico e social, Apolo Ndinolenga. Na estação Zootecnia da Cacanda, são pesquisadas e ensaiadas diversas espécies de plantas e selecionadas aquelas que apresentam características próprias para a região e que produzem boa forragem. O Instituto de Veterinária está a produzir os fardos e balões de feno com o objetivo de distribuir aos criadores de gado do sul do país. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Florestas, o feno com aroma e sabor agradável é aceito pelos animais, não sofre fermentação nenhuma nem ataques de pragas, nem contém plantas tóxicas em corpos estranhos, tem valor nutricional e é de fácil digestão para o gado, principalmente na época seca, beneficiando também os animais dos municípios de Camucuio e Virei.
Quase dois meses após uma greve no Ministério das Pescas e Recursos Marinhos em Angola, dois sindicalistas do setor foram levados recentemente por agentes da polícia do local de serviço para uma esquadra policial em Luanda, numa detenção que dizem ter sido orientada pela ministra Carmen dos Santos por suposta retaliação. Outros dados desta notícia é com o jornalista João Marcos, da Voz da América.
De esquadra policial em esquadra policial, sem qualquer contacto com o investigador, de quem a dupla pretendia conhecer os fundamentos sobre uma suposta arruaça. É desta forma que o primeiro secretário da Comissão Sindical do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, Tsing Salukombo, resume o dia de terça-feira.
Recebeu uma ordem da Sua Excelência que estamos a fazer a roça nos edifícios lá do Ministério das Pescas. Diz que não me segue porque o comandante é quem mandou para vocês estarem detidos. Viemos assim, ficamos todo o tempo no comandante, no comando municipal do Salatório, não havia resposta. Agora, o comandante baixou a ordem, bem que temos, nos mandou tirar do comando municipal, agora me levou na esquadra, numa das esquadras do Salatório. Dia 30 já tinham detido. Fiquei só algumas horas aí. Agora hoje, estamos passando. passamos uma noite aqui. Agora, aqui o investigador tentou nos ouvir, viu que não responde, agora está esperando, sei lá o que, ou estava para me contar, mas não pode me contar, porque o comandante ligou nos homens das operações, e qual é o destino de uma, onde o que é que eles querem nos fazer.
Gonçalo Combo, que falava a partir de uma esquadra, encontrava-se detido, pelo menos até a hora do envio desta peça, o porta-voz da Comissão Sindical, Braulimo Firmino. O advogado, Pedro Alfredo Chaua, fala em detenções ilegais, partindo mesmo de acontecimentos do passado mês de maio, quando foi decretada a greve. Primeira na história do pelouro de Carmen dos Santos.
Se são ilegais, por que eles negociaram com a Comissão Sindical? Ao negociar a Comissão Sindical, a detenção é ilegal, perfeitamente ilegal. É por isso que nós, como advogados, tentamos uma ação, uma providência cautelar, da anulação de todos os atos praticados pela ministra no Tribunal da Relação.
Mas o Ministério diz que eles estão, portanto, estão suspensos e apareceram no local de serviço.
Eles pretendem instaurar esse processo como funcionário, não como sindicato. E nós, como advogado, não permitimos, porque quando eles foram ter com o diretor dos recursos humanos, do desconto do salário dos trabalhadores, para que não fizesse isso? Bem, aí houve troca de palavra.
A voz da América, o diretor dos recursos humanos das pescas, Edson Pedro, disse que não tinha autorização para prestar esclarecimentos, lembrando que a estratégia de comunicação passava pelo Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Foi este mesmo o departamento consultado momentos antes, mas sem sucesso. A presença dos sindicalistas no local de serviço, quando enfrentam um processo disciplinar, já contestado pelo advogado, explica as detenções, conforme avançou fonte ligada ao setor. Do Serviço de Investigação Criminal, a Voz da América recebeu garantias de um eventual posicionamento, mormente em relação à queixa relativa à falta de processo em instrução, mas tal não se verificou. João Marcos Benguela, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namibe fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namibe fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namibe fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namibe fala a verdade.
Rádio Namibe fala a verdade.
Ah! rádio, uma amiga fala a verdade.